Nesse momento, nós estamos com o presidente do Conselho de Administração do Guarani, o senhor Ricardo Moisés. Como vai, senhor Ricardo? Boa tarde.
Boa tarde, tudo bem?
Tudo bem, obrigado por atender a CBN Campinas.
Sempre à disposição de vocês.
Tá certo. Como que o senhor recebeu a informação que o Grupo Magnum solicitou à Justiça a paralisação dos pagamentos mensais de R$350 mil por 3 meses, alegando que já havia antecipado alguns pagamentos em 2016? Como que o Guarani vai atuar nessa questão, senhor Ricardo Moisés?
Olá. Realmente o Grupo Magnum, ele antecipou em 2016 10 parcelas de R$350 mil, né? Valor que foi fundamental para que o Guarani conquistasse o acesso da Série C para a Série B. Desse montante de 10 parcelas, na última gestão do Palmeirão, foi citado 5, né? 5 parcelas do adiantamento, e teriam 5 parcelas ainda para serem citadas. A gente entende também o momento da pandemia e da dificuldade dos empresários nesse momento. Então, cabe agora ao Guarani, com sabedoria, conduzir uma negociação com o Roberto, mostrar também que estamos num momento de dificuldade e ver a melhor forma de fazer essa liquidação e sem comprometer o caixa do Guarani.
Essas parcelas, a informação que eu tenho aqui, elas foram adiantadas em 2016, quando o Orley Senna estava como presidente do Guarani, é isso?
Isso. Procede.
Tá certo, então. Deixa eu colocar o João Carlos de Freitas, o presidente do Conselho do Guarani, o senhor Ricardo Moisés, João.
Ok, muito obrigado ao Moisés, Ricardo Moisés, por nos atender. Ricardo, é o seguinte, a gente vem sentindo, né, a crise do Guarani, ela não é de hoje, não foi com a sua gestão, né, muito pelo contrário. Essa crise do Guarani, ela vem de 20 anos, e a gente sente a dificuldade que o clube tem, né, de voltar no rumo, voltar a ser o Guarani que eu conheci. Você é muito jovem, né, não sei se conhece ou já ouviu falar, o Guarani do Jaime Silva, né, o Guarani do próprio Leonel, né, na primeira gestão do Leonel, enfim, né, tantos presidentes, Miguel Moreno, o próprio Eduardo Fará, quer dizer, o Guarani sempre foi um modelo de administração. E, de repente, nos últimos anos, entrou nessa situação. Agora, eu até estava comentando com o Orley, que hoje representa uma espécie de oposição, sobre os rumos do Guarani. Né? Porque, presidente, a gente sente assim, hoje o Guarani depende dessa verba estipulada pela Justiça, na negociação feita com o Roberto. A gente sabe que, uma pessoa que você também é muito ligada, né? Embora eu não o conheça, porque você é da nova geração, mas as notícias que a gente recebe é que você também é ligado ao grupo do Felício, que tem ajudado muito o Guarani. O Guarani praticamente mantém e depende dessas, né, dessas boas vontades, vamos dizer assim. Agora, qual é o plano fora disso, presidente? O que o Guarani quer? Já não é hora de apressar a negociação com o Graziano, né, para já começar o Guarani a cuidar da sua própria vida, pensar na sua própria independência?
Na verdade, funciona assim. Primeiro, a gente tem que criar uma gestão autossustentável, né? E o Guarani vinha nesse sentido, veio com um orçamento controlado para 2020 e apresentando um bom futebol. Então, a gente conseguiu... um grande esforço e sabedoria aí do Conselho de Administração, montar um time competitivo e com um custo dentro da realidade do Guarani. A outra que a gente queria colher os frutos desse trabalho, que seria as bilheterias boas, que era a bilheteria do Derby, bilheteria do jogo contra o São Paulo, premiação por passar de fase, bilheteria do mata-mata, que daria um único para o Guarani fazer um investimento melhor no futebol e colher esse fruto também no brasileiro. Infelizmente, a gente foi surpreendido com a paralisação do campeonato. Então, assim, cabe primeiro ao Guarani criar uma gestão sustentável e, a partir da criação dessa gestão sustentável, começar a enfrentar os problemas do Guarani dessas más gestões de 20 anos. O Guarani hoje, ele depende, sim, do valor da venda do estádio, depende, assim, de ajudas financeiras, como nós temos da ASA, mas isso tudo para se criar essa gestão sólida para enfrentarmos os problemas do passado. Então, cabe à administração ter sabedoria nessa conduta e buscar essa independência, mas isso não vem do dia para a noite, sim com uma sequência de trabalhos bem feitos.
Presidente, como que estão as conversas com a Justiça? Qual que é a estratégia para continuar recebendo esse dinheiro?
Na verdade, o que cabe ao Conselho de Administração é se reunir com o Roberto, e a gente tem aí a redução do salário dos funcionários que foi feita e feita em todos os clubes do Brasil, e adequar essa redução a uma possível redução também do recebimento da Magna, para que a gente possa aí atender a necessidade do parceiro, entender o momento dele. A gente tem ciência da antecipação que foi feita e conciliar com as necessidades do Guarani. É isso que a gente tem que fazer da melhor forma possível.
Como que está o relacionamento com o Roberto Graziano?
O relacionamento com o Roberto sempre foi muito bom. Ele sempre socorre o Guarani, socorreu o Guarani antes mesmo de fazer a rematação do estádio. E não acredito que ele abandone ou nos deixe numa situação delicada.
Essa falta de dinheiro desse pagamento preocupa a renovação de contrato do Thalisson, do Todinho, possíveis novas contratações, caso o Guarani não receba o pagamento nos próximos 3 meses?
Não preocupa. Cabe ao Conselho de Administração ser criativo e buscar outras fontes de receita, né? Uhum. Mas a parcela da Magna em nada atrapalha a renovação do Todinho. E contratações, eu já venho falando para a imprensa nessa última semana, não existe qualquer contratação antes da retomada do futebol. O Guarani não será irresponsável de fazer qualquer contratação sem ter a certeza da volta do campeonato, tanto do paulista quanto do brasileiro.
João?
Presidente, as últimas eleições, elas acabaram sendo, vamos dizer assim, sufocadas pelo momento, né? Porque se eu não estiver enganado, quando era no dia 15 de maio, dia de março, nós tivemos o derby dia 16 e imediatamente já trancamos tudo, né? Quer dizer, a nossa quarentena já vem daí. Mas naquela semana, muita polêmica correu e muita acusação da denúncia de famoso sócio biônico, né? Que, lamentavelmente, campeia em tantos clubes, né? O Guarani parece que, infelizmente, não é diferente. Eu acho que pouca gente decide o destino de uma agremiação gigante, grande quanto o Guarani. Mas tudo bem, isso é problema da política do Guarani. Essa situação que o Guarani carrega de conselho administrativo, que está no estatuto, são 7 membros que praticamente exercem o poder executivo. Você, pessoalmente, você é a favor dessa manutenção no estatuto ou você acha melhor voltar ao regime, ao velho regime presidencialista, um presidente e estamos conversando?
Vamos lá. Não é privilégio do Guarani um ambiente político acalorado, tá? Todos os clubes do Brasil, os grandes, pelo menos, têm aí um calor, uma força política muito forte, né? Então você tem grupos com pensamentos diferentes e isso é normal em todos os clubes. Para mim, já está claro que não existe sócios fake, como mencionado, tanto é que esse assunto foi levado para a Justiça e a Justiça reconheceu que não era essa situação do Guarani e negou algumas liminares que foram interpretadas antes das eleições. Tá? Então esse assunto para mim ele é completamente superado. Não me agrada o estatuto nesse ponto de conselho gestor. A ideia é boa, porém na prática ela não funciona muito bem. Isso já foi conversado com o Conselho Deliberativo para que fosse criada uma comissão de reforma do nosso estatuto. Além desse ponto, existem outros pontos no estatuto que precisam ser corrigidos.
Presidente, por que tanta demora na construção do novo estádio e também do CT? E também tem pendências ainda relacionadas à entrega do Brinco de Ouro?
Não, na verdade, é assim, existe um planejamento para isso. O Guarani não pode receber hoje essas benfeitorias. Por quê? Infelizmente, você tem ações cíveis em andamento, ações tributárias em andamento. Então, se o Guarani recebe um estádio, uma arena, um CT, um clube hoje, provavelmente a gente recebe logo em seguida e esteja indo para leilão. Então, é muito importante criar a gestão, equacionar as contas, enfrentar os problemas para que a gente receba as benfeitorias de forma definitiva e não receber as benfeitorias já colocando elas em risco de demandas judiciais.
Há interesse ainda do Magno, do Roberto Graziano, de fazer uma demolição do estádio e construir um complexo, como se fala há muitos anos aqui em Campinas?
O projeto é esse, ele vai ser executado. O Guarani já recebeu aí algo em torno de 100 milhões de reais da venda do estádio. E vamos avançar sim na construção da nova arena, do CT e do clube, mas de forma consciente, conciliando isso com a gestão administrativa que torne ao Guarani receber essas benfeitorias.
Isso demora, presidente, essas pendências?
O planejamento, ele vinha sendo executado de uma forma muito boa. Porém, essa situação da pandemia, ela vai acabar prejudicando um pouco a execução do plano. Pode ser que demore um pouco mais agora.
Tá. E esse CT, esse estádio, é lá no, na Rodovia dos Bandeirantes?
É uma das áreas que está em estudo, que é uma área do Guarani já, que a gente está fazendo consulta aos órgãos públicos que poderia ser lá.
Tá. João?
Mas, o presidente, essa área da Bandeirante, ela já não está definida? Ela foi desapropriada e o Guarani recebeu? Ocorreu uma notícia, assim, questão de um mês atrás. Enfim, atualiza para nós como é que é hoje a relação Guarani e essa área da Bandeirante. Ela pertence ainda ao Guarani ou, de fato, já está naquele processo de desapropriação onde o Guarani teria recebido a importância?
Bom, essa é uma área muito grande, se não me falha a memória, algo em torno de 250 mil metros, e foi desapropriado uma faixa de 25 mil metros. Então, ainda o Guarani tem uma área muito grande e muito boa essa área. Houve uma avaliação da área e ficou um saldo a ser recebido, que foi recebido no mês passado, com relação a essa desapropriação.
Presidente, é muito grande ainda a dívida do Guarani na Justiça do Trabalho?
Não, uma dívida completamente controlável. Existia aí uma audiência marcada, se eu não me engano, foi para o final de março, onde o Guarani iria apresentar um plano de quitação de todas as ações trabalhistas até dezembro de 21. Porém, em razão da pandemia, essa audiência foi desmarcada, né? E agora teremos que refazer o plano em razão da dificuldade que vai ter esse ano sem público, com receitas menores.
Deixa eu aproveitar aqui, viu, João, que o presidente do Guarani está com a gente. E ontem nós fomos pegos de surpreso, né, com a notícia do Vadão, que está internado, está doente, está em um hospital lá em São Paulo. Queria que o senhor falasse um pouquinho, né? Pegou de surpresa também, já sabia?
Eu recebi essa informação, uma informação triste, e de imediato o Guarani iniciou uma corrente positiva pedindo orações a todos os torcedores aí, em prol do nosso grande professor, que tantas alegrias nos deu.
Tá. João, mais algum questionamento com o presidente?
Marco, você perguntou há pouco a relação do Guarani com o Graziano. O Graziano, pelo andar da carruagem, me parece um parceiro forçado hoje. Até porque no futebol, o Graziano já está comprometido com o São Bernardo. E não sei assim, né, se tem algum envolvimento no time de futebol do Guarani. Não sei, nós conversamos com o Marcelo Veiga, que é treinador de São Bernardo, o Marcelo Veiga falou que não. Agora, essa atitude agora da Magno, né, em relação à suspensão dessas parcelas devidas ao Guarani, Hoje você classifica o Graziano que tipo de parceiro? É um parceiro apenas na parte legal, na parte da justiça dele obrigado a cumprir as obrigações dele, ou você vê o Graziano como um parceiro um pouco mais benevolente, um pouco mais sentimental assim, em relação ao Guarani?
Eu me lembro bem de uma reunião que a gente teve e foi meu primeiro contato com ele, quando houve a renúncia do presidente do Álvaro Negrão, e ele da China nos socorreu aqui porque a gente estava em risco de rebaixamento para a Série D. Depois de 2 anos desse fato, é que houve a venda do estádio. Então, assim, o Roberto já socorreu o Guarani em momentos de dificuldade, muito antes da arrematação, muito antes do vínculo que o Guarani tem desse projeto imobiliário. Em todos os momentos que o Guarani precisou, dentro do possível, ele socorreu. Então, assim, eu coloco o Roberto como um parceiro importantíssimo e fundamental para o Guarani nessa luta, nessa reestruturação que estamos passando.
Presidente do Conselho de Administração do Guarani, Ricardo Moisés, obrigado por atender a CBN Campinas. Um abraço. Não tem ainda nada de programado para a volta?
Infelizmente não. E essa incerteza aí não prejudica a todos, né? O anseio pela volta do futebol é muito grande. É muito triste você ver os clubes, os times de futebol, os estádios vazios. E a gente pensa aí num retorno rápido, mas infelizmente a gente sabe aí que pode haver uma demora maior.
As férias dos jogadores já terminaram?
Não entendi.
As férias dos jogadores? Eles estão treinando em casa? Como é que tá?
Os jogadores, eles tiveram férias no mês de abril, e a partir do dia 2 de maio iniciou-se um treinamento, um acompanhamento da preparação física à distância. Então está sendo passado treinamento, e os atletas realizam o treinamento e mandam de volta para a preparação física. Todos os atletas treinando, mas em segurança nas suas residências.
Tá certo. Obrigado, viu, presidente? Um abraço, uma boa tarde.
Eu que agradeço, um abraço a todos.
Obrigado. Ricardo Moisés, presidente do Conselho de Administração do Guarani, conversando comigo aqui com João Carlos de Freitas. João, eu tenho que ir já para o repórter.